Contos de Viviane.
Contos de Viviane.
Contos de Viviane.
Contos de Viviane.
Lutando por minha vida. Primeiro quero agradecer a Deus por ter chegado até aqui. Eu queria poder contar toda a minha história de vida, mas como não dá, vou tentar relatar um pouco dela. Ao ler, espero que entenda um pouco. Vou começar a contá-la agora. Quando eu era criança, não fui muito feliz. Na adolescência foi um pouco mais, mas não demorou muito, chegou a juventude. Com apenas 18 anos, tive minha primeira filha, que se chama Bianca Daniela. Ela nunca me fez sofrer, fez tudo para me ver feliz. Não repeti um ano, falta 3 anos para se formar em medicina. Ela é a minha filha querida e amada. É assim que eu a chamo, é um doce de menina. Pois para as mães, os filhos nunca crescem. Agora, vou falar um pouco da minha segunda gravidez. Tinha apenas 23 anos e tive um menino. Ele se chama Bruno Danilo. Só tive um casal. Vamos falar um pouco dele. Nasceu dia 16 de fevereiro de 88, hoje tem 26 anos. Foi uma criança muito difícil. Não sei porquê, mas sempre soube que ia ser difícil lidar com ele. Eu tinha sempre que amá-lo de todo o coração. Só não sabia que seria tão difícil. Quando ele era recém-nascido, seu fígado crescia e teve que ficar um pouco hospitalizado. Eu nunca abri mão da minha filha por causa do Bruno. O problema é que ele estava doente, eu não podia cuidar dos dois ao mesmo tempo. Não estou pedindo que me entendam, mas que se coloquem no meu lugar. Até os 2 anos de idade ele ficou no hospital, depois recebeu alta médica. Pensei que o sofrimento havia acabado, mas me enganei. Passei a prestar atenção no comportamento dele comparado com o de Bianca. Vi que havia algo diferente. Ela era calma e ele sempre agitado. Com 3 anos, ele já não era aceito por meus amigos por causa do seu comportamento. Ele chegava nos lugares, logo tinha que ir embora. Meu coração achava que ele ia mudar quando crescesse, mas foi só no meu pensamento. Eu podia fazer o que fosse e nada adiantava. Ele, com 8 anos, ficou difícil. Ele quis morar com o pai, mas o mesmo o rejeitou, dizendo: "Você não é meu filho." Aí ele começou a fugir de casa, da escola. Percebi que ele estava muito diferente. Eu fazia de tudo para vê-lo bem, mas não adiantava. Ele foi crescendo e piorando cada dia. Com 8 anos, dizia que não gostava de mim. Eu achava que era besteira dele, mas ele sempre afirmava, dizendo com todas as letras: "Não gosto de você." O tempo passou e ele, seu comportamento em relação a mim não mudava. Só ficava bem quando dormia, mas ele raramente dormia. Gostava de passar a noite na rua. Eu ficava procurando uma qualidade nele e nada. Mas eu insisti em encontrar uma qualidade que pudesse ter nele. Pensei que se viesse para São Paulo, ele ficaria famoso. Eu sentiria orgulho, pois com 11 anos de idade na Bahia, ele já havia ganhado um concurso de música em primeiro lugar. Quando ele completou 13 anos de idade, me decidi mudar para São Paulo. Chegando aqui, fui direto na TV Record, onde conheci o apresentador Raul Gil. Pedi uma oportunidade para o meu filho pudesse cantar na TV. Eu consegui e ele cantou. Porém, ele jogou tudo para o alto. Aos 15 anos, não quis mais saber de nada. Aí começou a minha luta para saber o que estava acontecendo com ele. E eu não reconhecia como meu filho. Ele estava muito diferente, parecia outra pessoa. Fiz de tudo para ficar bem, mas não foi possível. O tempo foi passando e ele se tornava mais difícil. Eu não sabia o que fazer. Eu pensava que quando fizesse 18 anos ele melhoraria, mas não mudou. Às vezes eu pensava que ia morrer de tanto sofrer. Eu sempre tive esperança que ele ia mudar, mas isso não aconteceu. Agora ele tem 26 anos e foram os piores anos da minha vida. Às vezes eu penso que vou morrer, tenho vontade, mas sei que essa vontade não é para sempre. Sei que essa vontade vai passar, eu só espero que acabe bem. Eu acho que não seria uma boa mãe, mas dei tudo de mim. Graças a Deus, não posso mais ter filhos. É muito difícil lidar com meu filho, mas não quero dizer que é assim com todo mundo. Eu pensei que nunca ia dizer que não poderia ficar com ele, mas tomei essa decisão porque não aguentava mais. Sofri com ele dentro de casa, era só ele e eu, entre 4 paredes, só Deus me protegia. Eu pensava que ia morrer, era muito difícil. Eu dava graças a Deus quando ele saía de casa. Eu falava para ir embora de dentro da minha casa, Até tomei coragem e consegui comprar um barraquinho para ele. Tem 5 meses que ele não mora mais comigo. Infelizmente, ficou fora de si, queimou o barraco, os moradores o espancaram e ele ficou internado no hospital. Eu fiz de tudo para ele que ele tivesse uma vida melhor, mas ele não quis. Eu fiz o possível e o impossível. Me senti bem por ele ter saído de casa, mas não adiantou de nada. Ele só quer saber de fazer o mal para mim. Eu me senti de mãos atadas, porque ele sofre de transtorno mental e fala que já está curado. Ele vale por 5 filhos que não tive. Eu tenho fé em Deus que isso acabe e fique tudo bem, mas acho difícil porque desde pequeno é assim. Por ele ser desse jeito, eu me sinto muito triste. Eu queria que ele fosse alguém na vida, mas não depende de mim. É como se eu tivesse voltado ao passado e tivesse vivendo toda a minha infância de novo. A diferença é que agora eu sou adulta e penso antes de fazer as coisas. Nunca consegui esquecer o que aconteceu comigo quando eu era criança, porque Bruno reavivou a minha memória. Foi uma infância de muita dor e desde lá luto pela minha vida até hoje. Mas não foi fácil, faço de tudo para ser feliz, porque não sei o que é felicidade. Eu procuro felicidade a todo tempo, a todo momento, a todo minuto, a todo segundo, jamais desisti. Primeiro quero realizar meus sonhos. Um deles já estou realizando, que é esse, me tornar escritora. Queria poder relatar realmente o que aconteceu comigo até hoje, mas o espaço não permite, por isso é que vou resumir. O restante vai ficar para o segundo livro, tenho certeza disso. Há 5 meses que o Bruno não mora mais comigo, está nas ruas. Ele não quis ficar na clínica e nem no albergue, quer ficar nas ruas. É difícil ver ele assim, mas eu tomei a decisão de não querer ele dentro da minha casa, porque ele me agride. Não sei mais o que fazer, tenho medo do meu filho. Eu nunca pensei que ia ter medo dele. Preciso de ajuda, porque senão vou acabar louca. Fico muito triste, choro muito. Dani é minha filha, querida e amada. Ela me acalenta, me acalma, mesmo de longe. Ela mora em Ilhéus, Bahia. Tenho 49 anos. Achava que morreria nova e eu estou viva. Se eu soubesse como era outra vida, pode ter certeza que eu ia. Agora vou falar um pouco das minhas afilhadas. Kathleen tem 7 anos e Kawane tem 3 anos. São como se fossem minhas filhas. Elas têm um amor muito grande por mim. Eu fico muito feliz por isso. Elas são muito lindas. São as afilhadas que todo mundo queria ter. Elas são tão carinhosas, amorosas e meigas que até me faltam palavras para falar delas. A todo tempo, eu tento amenizar a dor e sofrimento cantando e andando com as minhas afilhadas. Elas são minha razão de viver. Elas me chamam de Dinda e eu me sinto amada por elas. São crianças lindas. Nesta vida tive muita decepção, mas elas são minha alegria. Na minha vida tem alegria, sofrimento, angústia, dor e morte. Mas antes da morte não tem vida? E é por isso que eu luto pela minha vida. Eu espero que Bruno e eu consigamos nos entender. Fiz muitos amigos, sou muito comunicativa, também gosto de cantar, mas apenas músicas da minha autoria. Tenho plena convicção que eu vou realizar todos os meus sonhos. Eu não desisto nunca. Bom, agradeço por todos por acreditarem em mim. Obrigada. Hoje eu me sinto muito mais gente.
Contos de Viviane.
Contos de Viviane.
Contos de Viviane.
Contos de Viviane.